Olá! Chega mais! Esse é o segundo episódio da série Música e Migração, uma coprodução do Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Não tem problema se você começou por esse episódio, mas a gente recomenda que depois você ouça o primeiro para conhecer os artistas da Rocinha. Nesse aqui, você vai conhecer o lar de quase 140 mil pessoas que nasceram aqui ou adotaram esse território para viver. Com vocês, as histórias do conjunto de favelas da Maré.
Meu nome completo é José Afonso Aguiar, sou paraibano de Campina Grande, cheguei no Rio de Janeiro em 87, vim diretamente para Maré, continuo morando aqui, onde eu construí uma família e continuo atuando na música, sou forrozeiro, canto forró pé de serra.
Meu nome é Ruth, e eu moro na Maré há 29 anos, que foi desde quando eu nasci mesmo, até o presente momento.
Quando eu cheguei aqui, realmente, não tinha o comércio que tem hoje, não tinha muita casa, entendeu? O comércio era um comércio pequeno. Muitas coisas que não existiam ainda, né? Cheguei aqui em 87, faz bastante tempo.
Olha, as minhas primeiras memórias, basicamente todas da minha vida são as memórias da Maré, né? Mas eu tenho muito fixo na minha mente, que eu lembro de uma época que tinha um circo na Vila do Pinheiro. E eu moro no Morro do Timbal, mas a casa que eu vivia aqui no Morro do Timbal antigamente, ela era de frente pra Vila do Pinheiro, então eu via tudo. E aí, a minha primeira imagem, assim, de infância é com aquele circo lá na Vila do Pinheiro. Que, na verdade, acabou me traumatizando, né? Porque tinha uma coisa dele, eles tinham um leão no circo, e aí eles pegavam os gatos da comunidade pra dar pro leão, então foi meio traumatizante pra mim. Mas a minha primeira imagem, eu acho que é essa. Era muito diferente do que ela é hoje, na minha imagem. Não sei se é porque eu era criança, então eu imaginava tudo um pouquinho maior, né? Mas parece que as ruas eram maiores, parece que eram menos pessoas, mas eu acabo que entendo que era um pouquinho disso também, né? Hoje em dia a gente tem as ruas bem mais tomadas por casas e acredito eu que a população habitacional da Maré tenha dobrado também nos últimos anos, porque a galera tá migrando bastante para cá.
Hoje já é muito, muito, muito mais evoluída em tudo. Se você imaginar, hoje aqui na Maré tem. Hoje tem bastante escola, tem escola de música, escola de teatro, tem escola de jiu-jitsu, tem escola de dança. Então a Maré hoje é tipo uma cidade, muito, muito bom, entendeu? Eu tenho uma filha que tem 28 anos, ela já se formou aqui na Maré, está formada de professora hoje, atua aqui na Maré. Foi onde eu construí uma família. Sou casado com uma gaúcha, você imagina, Paraíba, gaúcha, minha filha é carioca. Já imaginou, né?
Salvo alguns pequenos detalhes, eu acho a Maré magnífica. Eu adoro o lugar que eu moro, inclusive, eu nunca consegui abrir mão do lugar que eu moro. Eu sempre costumo dizer que a Maré, pra mim, ela é mais que um endereço. A Maré, ela é uma identidade, ela é a minha identidade, né? Eu acho que tudo que eu sou hoje, todo o meu caráter, as minhas experiências, meus posicionamentos, todos eles foram embasados no que eu sempre vivi aqui dentro da Maré, né? Até hoje tem me proporcionado muitas boas coisas, boas oportunidades, bons amigos, algumas dores também, mas majoritariamente coisas boas. Eu demorei um tempo para me entender, né, como moradora de favela, como uma pessoa pobre, como uma pessoa que teria que batalhar talvez o dobro ou o triplo para ter determinadas possibilidades e determinadas oportunidades. Então a Maré me ajudou muito a entender o lugar que eu vivo e o lugar ao qual eu pertenço. E ao mesmo tempo que ela me faz entender o lugar ao qual eu pertenço, ela me ensina que eu posso pertencer a qualquer outro lugar. Principalmente pra gente que tá na área artística, fica sempre muito, o favelado que tá fazendo arte. E às vezes isso me incomoda de uma certa forma, porque O que mais está sendo focado ali é que o favelado está fazendo arte. Ótimo, o favelado está fazendo arte, mas o artista está fazendo arte. Então, às vezes, não que eu não goste de me intitular favelado, porque eu sou mesmo, porque eu sempre morei na Maré e tenho muito orgulho disso. E às vezes parece que a gente, sei lá, parece que a gente é um bando de ET, que não sabe fazer nada. Então, nossa, que aberração é um favelado fazendo arte.
Pô, a minha relação com a música, comecei muito cedo, com 16 anos de idade, já andava com banda, o Nordeste todo, né? E na época eu carregava aquilo que montava o som e tal. Aí apareceu um sanfoneiro lá, que era muito cara, e disse, rapaz, você tem uma voz boa, você deveria se cantar. Eu cantei uma música, depois fui, cantei duas, três, eles gostaram. Aí o dono do conjunto, o que é que fez? Me botou para cantar. Depois que eu vim aqui para o Rio, aí eu fui para a Feira São Cristóvão, cantei lá bastante tempo também na feira. Aí depois eu montei meu próprio grupo. Foi aonde que o sucesso veio mesmo, em termos de pé de serra. Aí eu passei a ser conhecido no Rio de Janeiro, e hoje todo mundo que me perguntar quem é o Estrefo Roseiro, aí vai dizer, puxa, é o Sabiá.
Maravilha,
Simão! A Savreta! Simão é mais ligado para Luiz Gonzaga, Jaco do Pandeiro, e também tem algumas composições que eu fiz, já tinha alguns, meus amigos gravou algumas músicas minhas. Não negue teu amor, não negue, que eu quero te dar meu carinho, teu abraço, aquele beijo de te arrepiar.
A minha ligação com a música, na verdade, foi algo muito natural, porque eu particularmente não sabia. Eu, desde pequena, nunca tive nenhum acesso a isso. Então, até porque meus pais eram evangélicos, eram não, né? São evangélicos. Então, era uma educação muito regrada, assim. A gente não tinha muita... A gente não frequentava teatro, obviamente. A gente não frequentava shows. Era igreja, casa, igreja, escola no máximo. Foi simplesmente num dia que eu tava, sei lá, em casa vendo uma Malhação, tocou a música do Charlie Brown, fiquei batuqueando minhas pernas. E aí meu pai olhou e falou assim, ah, vamos lá na igreja qualquer dia pra tocar uns corinhos lá, né? E aí eu fui, sentei na bateria, eu simplesmente já sabia tocar bateria, eu não sei da onde que surgiu isso, eu definitivamente não sei. E até então pra mim era só um hobby, eu falei assim, não, eu quero ser veterinária, eu vou ser musicista só por hobby. Eu toco bem, legal, vou ficar tocando aqui. Até que então eu entrei na minha última banda. E a minha última banda, a gente tem uma coisa de rock, com poesia, e a gente gosta muito de cantar o que acontece sobre conflitos urbanos, sobre coisas que estão acontecendo agora. A gente é muito politizado, né, nas nossas letras.
Eu milhões, agigantada por caberem todos ao mesmo tempo. Eu passeata, eu aglomerações, eu risco estendido do caos das multidões. Eu enorme, completa, eu todo esse movimento, esses corpos incandescidos de sentimentos. Eu perpendicular, eu paralela, eu candelar e a linha amarela, eu todo esse...
E aí que eu entendi o meu lado artista, né? Porque eu falei assim, cara, eu quero fazer isso pra toda a minha vida.
Cabe em mim a fúria que rasga, a fúria que rompe.
No começo, quando eu cheguei aqui, tinha muito mais movimento de forró. Porque os nordestinos que vieram para cá trabalhar, e final de semana eles iam para Parque União, onde tem forró ainda, ainda existe forró. Os sanfoneiros moravam aqui mesmo, que vinham lá do Nordeste, faziam sanfona, usavam bomba do Triângulo. Eles faziam muito forró aqui. E as pessoas se reuniam. Naquela época a pessoa ficava muito na rua, não gostava muito desse movimento. E depois o trabalho deve ter ficado assim um pouco escasso, o negócio em termos de construção civil, na época deles. Eles voltaram para o Nordeste, onde eles vieram, né? E aí fui perder um pouco o espaço, entendeu? Muita gente gosta de forró, mas eu acho que o forró aqui na Maré tá faltando ainda. Faltando mais espaço para ele. O pessoal sai daqui para dançar fora, para ir curtir o forró fora. Principalmente a galera jovem que gosta de forró, forró universitário.
Existe uma cena roqueira muito grande na Maré. Existem muitas bandas de rock na Maré. Só que ao mesmo tempo que existe, quando você olha esses grupos isoladamente num universo que é a Maré, você entende que ainda somos poucos, né? Porque a gente ouve muito pagode, a gente ouve muito funk, que é o que está em ascensão também, não só dentro da comunidade, mas no Brasil como um todo. E aí você vê que é pequeno, mas a galera tá resistindo, entendeu? A galera tá ali, a gente fica às vezes meio acuado, né? Com tanto pagode de volta, mas a gente vai lá, coloca a nossa música, faz um show, faz um evento pra manter isso mesmo, porque a cena roqueira da Amarela sempre foi muito efetiva, continuou sendo efetiva, mas às vezes falta um pouco acho que falta um pouco de crédito da galera, às vezes a galera desacredita, assim, mas eu tenho ficado satisfeita com os movimentos que tem tido ultimamente. E quando eu entrei nesse circuito, né, obviamente já existia todo um rolê aqui de roqueiro, roqueiro mesmo, roqueiro de botar capa preta, de blusa metálica, unha preta, pintada. Existe um movimento aqui que é um coletivo, né, que é o Rock Movimento. O Rock Movimento já existia naquela época e já fazia umas coisas de rock por aqui pela Maré, mas normalmente ali aqui no Morro do Timbal mesmo. Eu tinha 16 anos e eu caí de paraquedas tocando numa banda e acabei começando a andar com essa galera, com a galera do rock, e aí tocava uma coisinha aqui, tocava uma coisinha ali, no fim das contas parei na Campo Cego, que estava começando aqui, e venho até hoje, né.
A minha referência aqui da Maré, quando eu cheguei, foi São João. Era um sanfoneiro que sempre, nos finais de semana, reunia os amigos nordestinos e fazia um forrozinho aqui, por sinal, até perto da minha casa, aqui onde eu moro, né? Aqui na Maré, aqui na Teixeira Ribeiro. Ficava na esquina aqui, a gente fazia. Mas nessa época eu ainda não estava nem atuando, não estava nem com o meu time, não estava nem atuando no forró mesmo, a Vera, né? Não cheguei a participar aqui, que seria um prazer ter tocado com ele. Entendeu? Mas o Seu João foi uma referência aqui na Maré, sim, com certeza, da música nordestina. E agora eu tô aqui, né? Tô aqui lutando, atuando. Sempre que me chamam, eu tô aqui presente para qualquer coisa. Seja na igreja, seja para jovens, seja para grupo de dança. Tô sempre aqui à disposição. E isso para mim é uma alegria, um prazer. Principalmente para os jovens que gostam. Pô, Sabiá, dá para você ir lá me ensinar a fazer isso? Não? Como é que é isso aqui? Os jovens perguntam muito isso. E eu fico muito feliz. Fico muito feliz em poder ajudar, em poder estar participando, me envolvendo com eles aqui. A Maré me influenciou assim, no dia a dia, né? No dia a dia daqui da Maré, que a gente está aqui sempre aqui olhando as coisas, vendo tudo, né? E, então sempre tem alguma frase, alguma coisa que você tenta colocar. Eu, para compor, eu componho a qualquer momento, assim. Ou seja, eu estou passando num canto, vejo uma coisa, colo aquela frase, guardo, e a gente faz.
A influência da Maré, para mim, é na questão de vivência mesmo, né? A banda começou aqui dentro. As primeiras músicas da Canto Cego falam um pouco sobre a Maré, né? Porque foi bem na época do... Estavam isolando acusticamente a linha vermelha e a linha amarela. Aliás, é por isso que o nome é Canto Cego, né? O nome da minha banda é Canto Cego, porque tava naquele processo, né, deles quererem botar os tapumes teoricamente acústicos para tapar a favela. Então, quem passa pela linha vermelha ou pela linha amarela também pode ver que existem os tapumes, teoricamente seriam acústicos, e de acústico a gente sabe que não tem nada, principalmente para quem tá da parte de dentro. Na época eu lembro que as pessoas falavam assim, ah, é bom que vai dar um pouco de segurança. Zero segurança, porque ali nem a prova de bala é, né? Eu tava tendo Olimpíada, ia ter Copa do Mundo. E aí eles quiseram passar uma maquiagem ali, né, pra tampar, pra quem estivesse vindo do aeroporto do Galeão, pra quem estivesse indo pra Barra, que existem desigualdades, né, que existe favela, que existe gente pobre. E a Roberta, que é a compositora, falou assim, ah, eu quero botar o nome da banda alguma coisa que seja parecida com a Maré, né, Canto Cego, que tem aquela joguinho de brincadeira, né, com as palavras de canto e ser cego. E de ser um canto mesmo, um canto cego, não porque a gente não quer ser visto, um canto cego porque as pessoas querem nos apagar, né? Então a influência da Maré na minha vida artística hoje é, assim, integral, né? Porque vem desde das composições da minha banda, do nome da minha banda, ao tipo de mensagem que a gente quer levar. Basicamente, a minha banda é a Maré, né? Não tem como falar da minha banda sem a Maré.
Essa noite do metal com vocês. O movimento cultural da Maré é muito grande. Pessoas querendo gravar, falta um pouco de espaço, entendeu? Então a gente tem que retomar isso aí, a gente, para que o pessoal se envolva mais, principalmente os jovens. Tipo assim, vamos fazer uma amostra de forró. Aí só vai lá, isso aqui é a sanfona, isso aqui é o triângulo. Como é que dança? Aí tem lá um professor que possa ensinar aquele espaço ali do short, do chachado, do baião. Eu acho que é por aí. Eu como tantos outros, como o reggae, como, entendeu? Tantos outros gêneros musical. E convidar as pessoas aqui que atuam aqui já, esse movimento, fazer um movimento maior para que possa expandir mais a cultura na Maré. Na minha prática mesmo, o que falta mesmo é, assim, é você ter um produtor que possa divulgar mais o seu trabalho, entendeu? Com conhecimento. Isso eu não tenho. A estratégia é você superar a dificuldade que você tem, colocar na mídia mesmo, né? Na internet, os amigos que ajudam, né? Que já conhecem o seu trabalho, passando de um para o outro, e é assim que a gente consegue sobreviver na música aqui.
Uma das coisas que atrapalham, sem dúvida alguma, é a disputa de território entre facções inimigas, né? Aí imagina o que é pra você, primeiro, você conseguir falar pra, sei lá, 150 mil pessoas, que é, eu acho que é mais ou menos o número de habitantes que tem na Maré. Então imagina pra você fazer essa comunicação, primeiro, essa comunicação dentro do público-alvo que você quer atingir, e ainda você tem esse problema de mobilidade, né? Porque é isso. Se você tem um baile funk, você tem uma atração maneira na Vila do João, dificilmente o menino que mora na Volanda, o menino que mora no Parque União, vai querer atravessar pro outro lado. E vice-versa. Então é muito complicado. Essa disputa de território, sem dúvida alguma, ela é um impeditivo, né? Inclusive, várias vezes a gente tava tendo show na Lona Cultural, e não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes. A gente no meio do show na Lona Cultural e começar um tiroteio, e todo mundo tem que se abaixar, e ter traçante passando por cima da lona. Mas às vezes, quando tá pegando, o bicho tá pegando sério mesmo, a gente tem até que, por exemplo, cancelar evento. E, enfim, realmente é um impeditivo mesmo.
Se eu tivesse que definir a Maré do estrangeiro que chegou hoje no Brasil, eu falaria para ele que a Maré é um bairro como outro qualquer do Rio de Janeiro, muito bom, só diferente porque onde tem muita gente, onde tem um comércio que é menor do que os outros bairros, entendeu? O espaço aqui é grande em sentido e pequeno em algumas coisas, os comércios não é que nem lá fora, mas que a Maré é um bairro bom, que a Maré é um bairro que já moro aqui há tantos anos e gosto demais daqui, como tantos outros nordestinos, como carioca, como quem seja de outro estado, que mora aqui, com certeza gosta da Maré. A Maré é um bairro maravilhoso de se morar, entendeu? É assim que eu definiria para ele.
Eu definiria a Maré para um estrangeiro como muito louco. Eu tenho certeza que o estrangeiro que chega aqui, primeiro que ele vai ver talvez coisas que ele não veja no país dele, segundo que ele vai ver coisas, talvez, dentro da Maré que ele não veja no Rio de Janeiro inteiro. Desde vestimenta, até, sei lá, até comida, até a forma que se vende determinadas coisas, da forma com que o comércio ele vive, e ele vive mesmo 24 horas, da interação entre as pessoas. As pessoas sabem quem mora ali dentro e quem não mora. Então, é muito louco mesmo, muito louco.
Se eu tivesse que definir a Maré para um carioca que mora aqui no Rio de Janeiro, ele perguntasse para mim assim, você pode me levar lá? Eu falaria, vai ser um prazer muito grande você ir na minha casa. Porque a Maré é um bairro muito bom de conhecer as pessoas, de ver, entendeu? A gente só tem curiosidade de conhecer e nunca vem. Mas eu seria o primeiro a trazer ele aqui.
Um carioca que nunca foi na Maré, geralmente quando eu apresento com meus amigos que eu trago de fora e nunca entraram, às vezes nem dentro de uma comunidade, eu represento como foda, porque é o único lugar da face da terra onde eu me sinto segura pra andar às 5 horas da manhã sem estar preocupada com meu celular que tá no bolso. Ou o único lugar que eu posso sair 2 horas da manhã e vai ter um bar aberto pra eu tomar uma cerveja, e vai ter pessoas na rua, e vai ter gente conversando. Então, assim, como todos os problemas que a Maré tem, né? Porque a gente tem alguns, às vezes, mais impostos do que nossos, de fato, né? Acho que é mais de fora do que nosso. Mas com todos os problemas que a gente tem, eu acho que a Maré é muito foda. E a Maré, ela é isso, ela é liberdade.
Lugares de conquistas, história e dedicação, superação.
Hoje!
Hoje com samba no pé, bato no peito e grito, sou complexo da maré.
A série Música e Migração é uma coprodução de Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Esse episódio teve produção e edição de Luísa Silvestrini e sonorização de Cláudio Antônio. No próximo, você vai conhecer cidadãos das favelas do Rio e do mundo. Até lá!